Nossa preocupação, né? A gente teve aqui na Câmara a secretária de Saúde, a Cristiane, e a gente foi conversando com ela. Ela disse, né, que é uma situação, que a dinâmica vai mudar, né, dentro, né, das mudanças que forem acontecendo. Mas eu conversei com o pessoal do comitê de Cornélio, vi como está sendo realizado, né, os procedimentos, o fluxograma nos municípios aqui em torno, mais próximos. Cornélio mesmo, ele está fechando os postos, deixando um posto para referência do coronavírus e outro para as demais situações, dengue, né, hiperdia, diabéticos, hipertensos, receitas, né, das doenças crônicas. Então, hoje a gente conversou na questão de tentar limitar. A gente sabe que inicia as vacinas de gripe e não serão feitas dentro dos postos, mas nas creches, né, nos ambientes mais próximos, para não haver aglomeração. Então, por que não fechar os postos de saúde, concentrar o atendimento, por exemplo, no posto central, de uma maneira geral, sintomas de dengue, outros sintomas que precisam, né, ser cuidados, os diabéticos, hipertensos. E lá no ambulatório da UEMP fica somente lá como referência dos sintomas do coronavírus. A gente fala, né, que tem os sintomas que é para a pessoa guardar em casa, somente quando aumenta esses sintomas procurar o serviço. Tem um telefone também para orientação, tem no Facebook a página da Vigilância em Saúde. Então tem vários pontos para as pessoas se orientar, saber, né, olha, estou com esse sintoma, o que eu faço, para onde eu devo ir. E por que não, né, os outros postos, e se eles estiverem fechados, por que não direcionar, né, parte desses funcionários para dar atendimento também junto ao EMP, prolongar, né, esse período que no momento vai ser horário comercial, mas a gente acredita que tenha depois que aumentar também. Então esse é o meu questionamento durante, né, esse grande expediente, para que realmente se faça dessa forma. A gente acredita que seja uma maneira de minimizar os efeitos a um curto prazo, né?
Tatiana, no momento algum quero discutir ou entrar em discussão com você, que já foi secretária de saúde, é enfermeira, mas pelo que eu entendi, veja bem, tudo bem direcionar aqueles possíveis de coronavírus para um único lugar para não estar no meio de todos. Eu não sei se eu não entendi direito. De repente fechar os outros postos e concentrar no posto de saúde central para o atendimento geral. Não estaria vindo contra a tudo que está sendo feito para não haver aglomeração de gente?
Serginho, o Estado, ele fala que você tem que prestar atendimento, né? Não pode deixar a população desassistida. Gestante tem que ter atendimento, hipertensos, diabéticos, doenças crônicas. O CAPS também, não os intensivos, mas em caso de surto, receitas também precisa prestar atendimento. Mas se a população ainda não entendeu a gravidade, se a população vê a porta aberta, vai entrar. Então a gente tem que restringir acessos e a população entender que é realmente só casos necessários, de necessidade. Por exemplo, o caso de uma pessoa que vá com sintoma do Covid, mas não é, mas ele chega, ele já tem que se paramentar, utilizar o álcool gel, a máscara. E as pessoas que forem no posto central sejam realmente pessoas que necessitem de atendimento. Esse é o meu entendimento, passei para os demais vereadores, eles também entenderam, né, alguns entenderam também da mesma maneira, e agora a gente vai fazer chegar até a Cristiane, para quem sabe a gente consiga fazer um atendimento de forma padronizada, né? Os municípios têm autonomia de fazer da forma que deseja, mas se a gente está vendo que nos outros municípios está dando certo, por que não fazer aqui também no nosso?
Uma outra questão, você é presidente de duas CPP na Câmara. Com esse período, inclusive as sessões sendo online, como que fica a CPP? Dá continuidade, interrompe, como que é?
São duas CPPs que estão em andamento. A CPP número 1, da qual sou presidente, foi feita uma petição por parte do executivo, nós deferimos, então agora estamos aguardando, né, a juntada de documentos da casa para poder mandar enviar novamente para o executivo. Então aí vai levar alguns dias, tem, né, uma redução do fluxo de atendimento aqui na Câmara, então, pela própria diminuição, né, do ritmo, também vai levar algum tempo. A CPP número 2, a qual eu também sou presidente, nós fizemos a primeira reunião na semana passada, fizemos a solicitação de toda a documentação ao presidente da casa, que também, pelo fluxo diminuído, vai levar alguns dias. Então, a gente vai vendo conforme for acontecendo. Quando vier toda a parte de documentação, aí a gente notifica o prefeito. Aí, se, né, o prefeito, se os advogados acharem por bem pedir uma suspensão por parte deles, a gente deixa a critério deles. Ainda vejo, né, somos só três, mais o advogado, dá para ficar no ambiente arejado, com maior distanciamento, eu não vejo problema. O problema vai ser nas oitivas, né? Quem ele solicitar para fazer a sua defesa. Então, eu vejo mais parte, assim, problema por parte do executivo e não do nosso.
Obrigado.
Eu que agradeço, que as pessoas tenham consciência, limpem seus quintais para evitarmos a dengue. A dengue, né, quando a gente está com ela instalada no organismo, a imunidade tende a cair. Então é muito grave se uma pessoa com a imunidade baixa adquirir o coronavírus. Então vamos ter consciência, vamos fazer a nossa parte. E questão do corona também, higienize a sua casa. Sempre que chegar, lave as mãos, utilize o álcool gel, faça a limpeza de tudo que você comprar que for entrar dentro da sua casa. Vamos ficar em casa, caso extremo sair, né? A gente está tendo até aqui a questão na Câmara de sessões por vídeo, né? Via Skype, para realmente fazer acontecer. E se Deus quiser, a gente não chegar no estado de calamidade, de mortes aqui no nosso município.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, o Daniel Gustavo Silva. Vamos falar sobre essa sessão que aconteceu no domingo, a necessidade dessa sessão e também na sua preocupação, Daniel. Na última sexta-feira, você recebeu dois projetos de lei de devolução de dinheiro. E você tinha uma preocupação que isso aí recaísse sobre a Câmara. Tanto é que você até ligou para a gente para que se fizesse presente. E também, a partir de agora, vai ser via Skype, dado ao momento que nós estamos passando. Faz um resumo aí de tudo que aconteceu de sexta até no último domingo, por ocasião da nona sessão extraordinária de 2020. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os cidadãos de Bandeirantes que nos acompanham aí, né? É um prazer muito grande estar conversando com vocês. Ocorre, Serginho, que eu recebi uma ligação, na verdade uma mensagem, diretor regional do estado, né, de saúde, relacionado a duas UBSs que eram para ter sido se concretizado no ano 2015. Infelizmente, por alguns erros procedimentais de fundação, entre outras aí de licitação, infelizmente não foi concretizado lá atrás. Diante disso, há necessidade de votar pela Câmara autorizando que esses recursos voltem para o estado e posteriormente esses recursos voltem para o município para que haja a construção dessas UBS. Ocorre o seguinte, Serginho, que os prazos para a devolução, infelizmente, se findariam nessa última sexta-feira. E eu recebi a ligação, essa mensagem, numa quinta-feira à noite, então, ou seja, um dia antes. E vocês estão cientes de que há um regimento interno na Câmara e que não tinha como cumprir esse prazo votando três vezes o projeto para devolução naquele dia da sexta-feira, por isso que houve essa preocupação minha de chamar a imprensa na reunião com esse representante que veio até Bandeirantes. Ele veio e demonstrou todo o empenho para que a gente não perca isso daí e possivelmente eles irão prorrogar esses prazos, por isso que nós estamos votando no domingo esse projeto para devolução deste valor, para que o município não tome prejuízo e que se realize esse sonho da construção dessas duas UBS.
Bom, e também houve a recusa em segunda votação, né, da devolução de uma segunda etapa do parque de eventos. Diante dessa recusa, acabou. A Câmara não aprovou essa devolução. Como que fica, no caso, o executivo? Ele terá que devolver. E, ao mesmo tempo, a Câmara não aprovou essa devolução. Como que fica?
Pela Câmara de Vereadores, né, eu queria informar que, na condição de presidente, eu não voto, não votei esse projeto. E esse projeto ele foi recusado pelo plenário. Esse projeto não será dado andamento, porque estávamos na segunda discussão e votação e foi reprovado. E certamente o prefeito irá consultar o seu jurídico e procurar um caminho através da justiça aí para restituir esse valor.
Foi comunicado a vocês o porquê de até agora, desde 2015, esse dinheiro não foi utilizado? Vocês tiveram conhecimento do porquê que não foi utilizada essa segunda etapa? Falaram na sessão que foi feita a inauguração antes do término e aí não conseguiu a BITS, alguma coisa nesse sentido?
Isso, daí foram os estudos em que os vereadores fizeram aqui na Câmara, né, que é do papel deles, e eles apresentaram em plenário, por isso que existem três votações. Na primeira, o Luizinho tinha votado contra, e já na segunda votação e discussão, os demais vereadores analisaram e viram que aquele projeto não seria possível a aprovação dele.
Outra coisa, uma sugestão da Sônia, vereadora Sônia Zamboni, sobre vocês devolver ao município o dinheiro que fica acumulando de sobra, né, que é uma Câmara Econômica, tanto é que agora, no final de dezembro, devolveram mais de R$1 milhão ao município. E você ficou de verificar juridicamente o que é possível. Deve dar cerca de 240 a 250 mil para que seja utilizado, em especial, segundo a própria Tatiane também falou, para a cesta básica, que nós vamos ter muitas dificuldades nesse segmento.
Serginho, na verdade, foi levantado por elas na sessão, sim, só que nós já estávamos, né, olhando aqui, já tinha conversado aqui internamente sobre isso, porque nós temos que estudar todas as possibilidades do que possa ocorrer daqui em diante, porque a gente não sabe se realmente essa suspensão e paralisação será por 15 dias, 30 dias ou mais. Então a Câmara de Vereadores, juntamente com o jurídico, estará, né, estudando um caso aí de medida de urgência para que esse recurso da Câmara de Vereadores possa se beneficiar a população de Bandeirantes, aí, em especial os autônomos, né? Porque sabemos que se paralisar tudo, tem diaristas, freelancers, né, e que possa tomar um prejuízo aí, se prejudicar dentro da sua casa na questão financeira de poder ter o alimento dentro de sua residência. Então, estamos vendo uma possibilidade, e se há essa possibilidade da Câmara colaborar. Em primeiro momento, haveria necessidade de um diálogo com o prefeito e esse projeto vir do Executivo para a Câmara de Vereadores, para que nós possamos concretizar isso daí como medida de urgência.
Bom, e para finalizar, essa metodologia, né, por prudência, inclusive, via redes sociais, via Skype. Vai ser assim até que a pandemia se dissipe, é isso?
Sabemos, Serginho, que a Câmara de Vereadores e o município, a Prefeitura Municipal, ela não pode parar totalmente seus trabalhos, senão nós poderemos aí tomar alguns prejuízos sobre isso daí, essa parada, né? Mas sabemos dessa importância da suspensão dos trabalhos aonde se há aglomeração de
presencial.
Presencial. Então, estamos emitindo uma portaria, né? Colocamos em plenário, discutimos na data de hoje sobre isso. E certamente, Serginho, as sessões a partir de segunda-feira será via Skype, né? Ou seja, online, para a população acompanhar todas as sessões do que está ocorrendo na Câmara de Vereadores, porque nós devemos preservar a integridade da saúde dos servidores da Câmara, porque você sabe que temos uma sala aqui com 7 e 8 funcionários e também onde tem 13 vereadores que se debatem no plenário legislativo. Então, essa parada ela é de medida mesmo preventiva, porque cidades na Itália não tomaram esse cuidado e, infelizmente, olha aí os noticiários da imprensa que vem ocorrendo aí no país da Itália e também em outros lugares do mundo aí.
Obrigado.
Obrigado, Serginho. Queria dizer para você muito obrigado por estar nos atendendo e prontamente para que passamos para a população o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores.